está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast.
Fala, galera! Salve, salve! Estamos aí com essa equipe linda, já fazendo uma bela introdução. Silas com a sua... Não vou falar com a sua beleza de sempre, porque não há tanta beleza assim. Mas temos hoje a Carol, que finalmente está conosco. Carol, que bom que você está aqui para esse nosso encontro da galera da cultura pop.
Na verdade, eu preciso dizer que se você está nos... Boa noite a todos, boa noite a você que está nos observando aí na live. Boa noite para você que está no futuro nos ouvindo. Se você estiver nos ouvindo à noite, se você estiver nos ouvindo de dia, bom dia. Se você estiver nos ouvindo de tarde, eu não ligo para você. Eu só quero avisar que vocês estão perdendo, vocês que estão nos ouvindo no futuro, vocês estão perdendo a Carol com um nível de moda que eu não mereço estar nessa live. A Carol, ela tem um chapéu, um cello no cenário, um microfone de aparência profissional, ou mais a profissional do que o que eu tenho aqui, e um casacão que dá a entender que ela é dona de algo, tipo, de alguma empresa, sabe? Tipo, ela é dona de alguma empresa que com certeza tá no Panama Papers, sabe? Esse nível que eu tô observando aqui.
Ai, ai, quem dera, eu sou dona de umas dívidas, isso sim, é o que dá. Mas é isso, boa noite. Estou de volta no meu elemento cultura pop. Finalmente, a gente estava falando mais cedo que eu fui massacrada, e ainda estou sendo, né, massacrada nesse semestre na faculdade, por isso que eu dei uma sumida. Mas cá estou aí de volta. E antes da gente começar, eu queria fazer, só prestar uma homenagem ao meu professor de rádio e jornalismo, André Russo. Se eu participo do podcast da Glocal, é porque ele me deu coragem para fazer, para falar e tal, ao vivo. Ele me ensinou, inclusive, ele que me botou na fogueira muitas vezes lá na PUC para fazer matéria, entrar ao vivo e me virar. Ele, infelizmente, faleceu por conta do Covid no sábado passado, dia 19 de junho. E eu não podia deixar de mencioná-lo aqui, principalmente porque ele tem uma grande influência na minha vida nesse sentido. E é isso. Ele era um cara incrível e vai fazer muita falta.
E que Deus console a família, os próximos, e que Deus cuide de todos nós que ficamos para trás.
Exatamente. Mais uma perda que nós lastimamos, né? A Covid já ceifou 500 mil brasileiros, fora o resto do mundo.
É verdade. Enquanto nós estamos gravando isso, o Brasil oficialmente, muitas aspas nisso, na verdade não, oficialmente é sem aspas, mas é com tristeza, atingiu a marca de 500 mil falecimentos via Covid-19. Inclusive, é mais ou menos por conta disso que estamos fazendo esse podcast. Estamos tentando considerar como nós temos tentado sobreviver à pandemia. O Edu estava até me lembrando, um tempo atrás, um ano atrás, mais ou menos, na verdade, a gente fez um local podcast sobre do bunker. A gente ia se colocar dentro de um bunker e falar o que nós estamos levando para o bunker. Ah, como éramos inocentes, a gente ainda achava que iam levar meses, eu ainda achava que eu ia continuar naquele emprego onde eu estava, a gente ainda achava que ia ter solução, a gente ainda achava que isso ia sobrar a maturidade do governo. Ah, opa, peraí.
A produção está falando no ponto.
A gerência falou que não é para trazer polêmicas para esse podcast. Então, vamos tentar manter as polêmicas do lado de fora, se elas acharem uma janela para entrar, quem sou eu para impedir?
Exatamente, né? Aquela coisa, né? Aproveitando, né, Estamos num mês de Eurocopa, Copa América, tudo aquilo que deveria acontecer naturalmente numa pandemia, obviamente.
É, se a polêmica tem as Olimpíadas também.
Temos as Olimpíadas em breve também. Então, se a bola vier quicando, chutaremos ela, né, e vamos ver o que vai acontecer com isso.
Naturalmente.
Estamos sobrevivendo a essa pandemia. Não sei se os meus amigos já tomaram a primeira dose da vacina ou ainda não.
Não, eu não tomei ainda.
Eu tive alguma vantagem na vida em ser professor.
Eu pensava que era alguma vantagem na vida de não ter nascido nos anos 50.
Não, essa vantagem eu ainda não tive. Mas eu já, graças a Deus, consegui tomar a primeira dose da vacina. E isso,
maravilha, deu, a Deus.
Além de ter me dado uma reação que eu achei que eu ia morrer no dia seguinte, graças a Deus estou bem, e com um pouco mais de esperança para que todos nós recebamos essa vacina e possamos daqui um tempo fazer um programa falando como sobrevivemos à pandemia.
Exatamente. Poxa, aliás, sabe o que ia ser muito legal? Vou jogar aqui, tô roubando porque eu tô usando o tempo do programa vizinho para falar do nosso programa, mas não ia ser muito legal fazer uma Glocal Pirata Live?
Aí, ó, tá vendo?
Uma Glocal Pirata ao vivo. Você que segue a Glocal Pirata, que gosta da Glocal Pirata, enche o saco da gerência para falar assim, pô, queremos uma Glocal Pirata Live. Queremos uma Glocal Pirata Live ao vivo, com pessoas de carne e osso. Provavelmente seria, aconteceria no Salão da Comuna, que é no, precisamos de um nome para aquele lugar. Um nome tipo suntuoso, tipo o Comuna Hall, uma coisa assim. Comuna Hall. Batizei.
Comuna Hall também, tá
vendo? O Comuna Hall ali na.
É um nome perigoso.
Fradique, que isso? Nada disso.
Imagino.
Nem um pouco polêmico. O Comuna Hall, que é o lugar onde fica a igreja, a comunidade da vila, a igreja presbiteriana, é por isso que chama Comuna, não sei o que vocês estavam pensando. O Comuna Hall, onde normalmente acontece a Glocal, mas também gostaríamos de, se vocês quiserem, uma Glocal Pirata ao vivo com nós, seus marujos favoritos e talvez até com a presença do nosso querido Ed. Inclusive, nós temos boas notícias, o Ed sobreviveu à Covid, glória a Deus. Ed, estamos aplaudindo o seu sistema imunológico. O Ed não vai aparecer, porque ele ainda está meio zumbi. Mas o Ed respondeu com uhul. Tendo dito isso, vamos, sem mais delongas, entrar no nosso assunto. Nós vamos falar aqui sobre o que nós temos feito nessa pandemia para sobreviver acerca... O sistema imunológico do Ed agradece. Beijo para o sistema imunológico do Ed. Vamos falar sobre como nós temos sobrevivido aqui à pandemia em termos de cultura pop. Então, eu quero trazer a Edu Molina, o nosso querido professor, e Carol, a pessoa mais elegante no raio de quilômetros. Como vocês estão passando o tempo trancafiados dentro de casa? Se vocês estão trancafiados e não estão indo para Paulista com camiseta de cores vibrantes, fazer qualquer coisa que eu não saberia o que seria, porque não estamos falando de polêmicas.
Exatamente. Vamos fazer o seguinte, já que a Carol está ausente há tanto tempo, vamos deixar a Carol começar.
Por
uma
favor.
Coisa que o Silas falou é importante, né? Nós vamos falar sobre cultura pop. É, porque sobrevivendo mesmo com a saúde mental, só com terapia, e talvez algumas outras doses a mais.
Só com de terapia e videogame, com certeza. É o que
exatamente. Então, Carol, por gentileza, Carol, como você está sobrevivendo a tudo isso?
Olha, eu não sei se eu cheguei a um nível novo, assim, se eu desbloqueei um nível novo assim, da minha loucura de estar em casa há mais de um ano. Basicamente. Não, Silas, eu não tenho ido para Paulista, não que eu desaprove os últimos protestos, mas não, eu tenho ficado em casa, né? Tem um pessoalzinho aqui do grupo de risco, eu acho melhor dar uma segurada. Mas eu entrei em umas paradas novas, assim, gente, da cultura pop. Umas paradas que a gente não explora muito aqui e que eu ouso dizer que Rogerinho estava certo que é ambiente de, de música é ambiente de drogas. Ele estava certo. Porque assim, eu entrei nessa parada nova e eu tô obcecada, simplesmente obcecada. Que se chama K-pop. Na verdade.
Chega. Acabou. Eu não sei.
Ed, derruba o local, Ed.
Ed, me salva. Me joga uma boia.
Eu preciso confessar que eu não estava imaginando que eu ia chegar nesse nível, não. Mas começou com um filmezinho coreano. Aí eu, legal esses filmes coreanos. Vou ver umas séries. Aí eu fui para séries. Aí quando eu vi, eu já não estava mais vendo nada ocidental. E aí, de repente, eu tô ouvindo coreano também durante o meu trabalho. E aí...
Daqui a pouco você vai começar um time de esportes. E você vai começar a ganhar dinheiro com pessoinha de pixel. Como todos os coreanos, que eu imagino fazem.
Ouso dizer mesmo... que eu já tô falando coreano, inclusive, já aprendi um monte de coisa. É absurdo.
Me fala um xingamento em coreano.
Aigu. São dois bem aplicáveis para muitas coisas.
Perfeito, eu não vou perguntar a tradução, porque esse é um programa de.
Não é palavrão.
Porque esse é um programa de família. Não, mas eu não sei dizer palavrão. Tipo, tem muita coisa.
É um programa de família, mas não da família tradicional brasileira.
De maneira nenhuma. É da família. Essa não.
Essa não.
Sim.
Eu não sei se eu.
O Edu tá acabando com o programa, trazendo todas as polêmicas. Você, que é da família tradicional brasileira, é muito bem-vindo.
Exatamente.
Né? Você que não é, também é bem-vindo. Amamos todos vocês, mas alguns de vocês amamos um pouco menos.
Agora, eu não sei se eu devo alimentar essa coisa que a Carol falou, mas em respeito à Carol, que está aqui depois de muito tempo, talvez a gente possa fazer uma local pirata.
É o que eu mais quero, fala.
Eu tenho duas amigas que são especialistas em Coreia e K-pop. De repente, a gente pode alimentar um pouco.
Era tudo que eu queria ouvir, Edu. É isso.
Ok, tá anotado.
Anota. Gente faz isso no
segundo. Olha, eu não vou dizer mais. Eu fiquei 3 anos pra falar de Harry Potter na local. Eu tenho muita paciência.
Totalmente justo. Eu acho que a gente estava até com slot. Então não percam, daqui a algumas semanas nós falaremos sobre K-pop, que vocês acabaram de ouvir, e temos alguns outros temas já também que vocês vão saber. Mas eu acho que chega a gente falar do local pirata, a gerência provavelmente vai reclamar. Voltando.
Mas assim, voltando ao
assunto, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim.
Manda.
Um ano atrás, o grande vencedor do Oscar foi um filme coreano. Eu fico imaginando se você assistiu Parasita. Eu imagino que você assistiu Parasita. Eu imagino que você gostou de Parasita. E eu não sei se isso abriu umas comportas de aquele país do centro do leste asiático, ele me interessa um pouco mais. E é como você falou, é como droga. Você experimentou uma série, você estava ouvindo música, daqui a pouco você estava jogando videogame.
É mais complicado do que isso. Porque o Parasita não foi o que abriu as portas. Na verdade, uma outra coisa foi que abriu as portas pro mundo asiático entrar e ficar aqui na minha cabecinha. Foi... Eu comecei, obviamente, estando em casa, eu consumi muito, assim. Eu não sou uma pessoa... Já não sou uma pessoa com uma vida social muito ativa, assim. Aí me tira aí culto, me tira PG, me tira um monte de coisa e eu fico enfurnada, né, no nosso mundinho cultura pop.
Ou seja, você que tá vendo, é assim que ela se veste todo dia. Pra ficar em casa. Enquanto e o Edu... Olha o Edu. O Edu parece um desabrigado.
Eu pareço um professor de história.
Eu tava tentando ser educado.
Isso aqui acontece quando a gente tem uma reunião que precisa se arrumar da cintura pra cima só. E aí, eu comecei a ficar um pouco cansada da narrativa ocidental, sabe? O jeito de construir uma narrativa mesmo.
Saquei.
E não necessariamente apenas série, ou apenas filme, ou apenas, sei lá, uma coisa... um mercado específico, mas assim, tudo mesmo. Quando eu comecei, era assim, eu já tava virando aquela pessoa chata que fica prevendo as coisas antes delas acontecerem. Eu tava exatamente desse jeito. Então assim, eu já peguei todos os gatilhos das narrativas, de como que uma série funciona, de como que um filme vai funcionar. Vez ou outra eu assistia alguma coisa que saía dessa, né, e me surpreendia, saía dessas receitas e me surpreendia. Mas eu comecei a ficar cansada. E eu tinha começado a assistir anime há um tempo atrás. E eu falei, ah, vou voltar a ver na anime. E aí, obviamente, você começa a ver uma coisinha mais pro lado da Ásia, o algoritmo começa a te jogar umas outras coisinhas. O algoritmo, sabe aquele anjinho mal e o anjinho do bem, assim? Eu tenho certeza que ele é o anjinho do mal. Fica em um, assisti isso aqui só um pouquinho. E aí eu comecei a assistir Dorama. E me surpreendi demais. Gente, assim, eu estava esperando umas coisinhas leves, sabe? Um romancinho besta. E aí a premissa, quando você vê, é essa. E aí, de repente, o personagem tem um trauma super pesado. Todos os personagens têm uma história muito bem amarrada, sabe? Uma profundidade muito, muito, muito grande. Eu fiquei muito besta, assim. E o jeito que eles constroem até o romance é diferente, assim. E aí eu fui ficando viciada, porque é viciante. E, enfim, e é engraçado porque assim, a gente vê os dramas asiáticos têm um jeito de funcionar, cada um do seu país tem um jeito de funcionar, né? E aí você vai ver um filme coreano, por exemplo, o filme tem uma pegada totalmente diferente do que você vai ver nos dramas coreanos. E aí, enfim, e aí são sempre novos mundos que vão se abrindo, assim, e é muito bom sair da bolha, assim, é muito, muito legal, tem sido uma experiência bem legal.
Carol, faz
muito uma bacana. Coisa,
então, já que você está falando sobre isso, se alguém quiser se aventurar por esse caminho, ele começa vendo o quê?
E dá o seu endereço de e-mail para os pais saberem quem foi que falou.
Exatamente. É a Carol que está fazendo essa indicação. Por
não,
favor,
coloca
Carol.
Não coloca essa culpa em mim. Quem pediu a indicação
foi você. Ele tem razão. Onde você assiste Dorama?
Então, eu comecei Netflix. Netflix tem muito material legal e muita coisa boa, inclusive.
Tem.
Mas existe um outro canal de streaming chamado Viki, Rakuten Viki, que é só para dramas asiáticos. E eu já cheguei no nível de assinar esse Rakuten Viking já, e eu tô assistindo as coisas por ele.
Muito
Mas
bem.
O Netflix tem muita coisa boa. Tem as produções próprias da Netflix, que são muito legais.
Inclusive, eu tava assistindo um anime. A Netflix tá produzindo alguns animes muito interessantes. Alguns são legitimamente japoneses, como o The Great Pretender, que é bem bacana. E outros são só animes só da boca pra fora, como Castlevania, que é uma animação muito legal, muito interessante. E além disso, o Netflix tem, se eu não me engano, quase todos os filmes do Estúdio Ghibli.
Inclusive foi o Estúdio Ghibli que me fez sair da narrativa ocidental, assim.
E se você quer fugir de narrativa ocidental, narrativa de mesmice, todo filme do Estúdio Ghibli, mesmo os épicos de aventura do Estúdio Ghibli, eles são especiais, eles são únicos, eles são diferentes. É maravilhoso. Então a gente está conseguindo assistir vários deles.
E segundo
no quesito
o Ed,
drama coreano,
uma outra dica que o Ed está dando aqui, não sabia que o Ed manjava de cultura coreana, ele falou que a gente pode começar vendo vídeo de pagodeiros coreanos.
São japoneses. Eles têm um canal no YouTube, eles fazem uns pagodes, mas é cover de pagode brasileiro mesmo, eu não sei.
Pagode japonês.
Sabe quando uma realidade paralela ela meio que cruza com a outra, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que esse negócio dos japoneses que fazem cover de pagode tem algum emaranhado de alguma realidade paralela que se sobrepondo ali.
Tem duas coisas que são completamente legítimas para o povo brasileiro e unicamente do povo brasileiro. É pagode e bom gosto para escolher presidente. E eu não vou deixar vocês responderem a isso. Você aí em casa tente descobrir do que eu falei foi brincadeira ou não.
Como já diria.
Talvez. Eu não lembro.
Gente, desculpa o meu cachorro.
Eu não lembro.
Ele não gostou da brincadeira que o Silas fez. Meu cachorro é
bem possível. Eu acho que. Talvez. Não, eu não sei se. É. Talvez ele tenha entendido a ironia e, na verdade, o cachorro do Edu, ele vá pra Paulista vestir de verde e amarelo, faz dancinha.
Verde e amarelo, se o meu cachorro fizesse isso, ele não voltaria pra casa mais.
Ia virar... eu tinha ouvido que tinha muita série coreana, tinha muito conteúdo coreano assim, rodando a internet... Quem tinha me falado? Algum amigo ou amiga minha tinha falado assim que, tipo, é muito viciante.
Muito.
Que é como você entra no mundo e, tipo, uou, passou duas semanas e, meu Deus, eu tô na Coreia e eu não consigo voltar pra casa.
Eles têm uma receita muito fácil. Quer dizer, muito fácil não, não é fácil. Mas ela é muito boa. Que é... Não tem segunda temporada. É muito difícil um drama ter uma segunda temporada. E geralmente eles têm 16 episódios fechadinhos. Quando muito, 20. Assim, se o episódio for curto, talvez chegue nos 30 episódios. Mas não vai passar disso, assim. E é o que eu falei. Você vai achando que tá assistindo uma coisa. De repente você vai se deparar com um trauma muito grande. Com uma história muito profunda dos personagens. E aí... Eu acho que tem... Assim, a gente coloca tudo num saquinho, né? Tudo drama ou dorama, mas são vários gêneros diferentes. Então tem pra tudo, assim, literalmente pra tudo. E aí eu diria que se você gosta de ação e comédia, se você gosta de Marvel, né, na verdade, você vai gostar de Vincenzo, que é um original Netflix, que é muito bom, muito engraçado, é assim, muito, 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 muito bom. E tem tiro, porrada, bomba e assim, gente, é muito engraçado, é muito bom, assim. Eu lembro de uns episódios que eu chorava de dar risada. Então, eu deixo o Vincenzo aqui recomendado. E tem alguns outros. Tem um histórico. Tem um que é histórico, que é muito estranho de assistir, né, na verdade, né? Você se depara lá com os trajes históricos coreanos, que também leva um tempinho para acostumar. E esse histórico parece que é um romancezinho besta também, que é só um romance, meio uma comédia romântica bobinha. E aí, de repente, eles trazem todo um elemento político da história, sabe, da época, e foi um que me surpreendeu muito, e também é um original de Netflix, tá lá na Netflix, e vai ficar lá por um bom tempo.
Muito interessante. Bom, a Carol praticamente entrou no busão e só saiu na Coreia.
Sim.
Edu... Me fala alguma das coisas com as quais você tem colorido o seu tempo. Quando você não está formando o futuro do Brasil.
Exatamente, a grande responsabilidade. Já voltamos para o presencial, então agora... aquele presencial híbrido, na verdade, né? Então já estou saindo da minha casa, né, desde o começo das aulas desse ano. Aquela árdua tarefa, porém deliciosa, de formar as mentes pensantes do Brasil.
Porque, na verdade, o Edu, ele olhem para o Edu. Vocês acham que ele dá aula do quê? Só tem uma resposta. Ele é o culpado se daqui a 4 ou 5 eleições a gente ter uma coisa análoga à que tivemos agora, porque é o Edu quem está ensinando história para os seus filhos.
Sem pressão, né?
Sem pressão. Sem pressão
nenhuma. Não me senti pressionado em momento algum.
Se os seus filhos elegerem me veio um monte de palavras que eu preciso me censurar. Sujeito. Que causar um cataclisma humanístico e logístico, culpem o Edu. Tendo dito isso, Edu, Por favor, além de formar o Brasil no futuro, o que você faz?
Cara, aqui em casa, eu já não consigo entrar nessa vibe asiática. Confesso que já tentei, mas talvez eu tentei pelos meios errados, mas eu não consegui.
Que você chegar... viu de novela coreana, Edu?
Eu não vi nada, né? O meu problema é
Me fala o que você está ouvindo de K-pop, porque eu vou falar com a Pri, porque a Pri vai precisar de oração.
Não, não se preocupe que isso... Eu continuo no bom e velho rock and roll aqui em casa.
Amém.
Então eu continuo ouvindo isso praticamente todos os dias, naqueles trânsitos que não acabam nunca mais, né, na cidade de São Paulo. E eu continuo também, né, mantendo ali aquele nível ocidental de séries. Já cansou a Carol, mas eu ainda gosto de assistir. E algumas séries que me surpreenderam, né, bastante. Eu demorei, por exemplo, para começar a assistir This Is Us. E, cara, assim, eu e a minha esposa, quando assistimos, a gente chora em todo episódio. Eu não sei até que ponto isso é bom. A gente já vive num contexto que a gente chora todo dia. Então a gente assiste aquela série e a gente vai se envolvendo com a família Pearson e a gente vai chorando e a gente fica assim meio que traumatizado quase às vezes com tudo que acontece ali. Inclusive fizeram uma local sobre This Is Us aqui algumas semanas atrás.
Fizeram.
Recomendo que vocês ouçam. Então nós temos tentado procurar alguma coisa que saia um pouco daquilo que a gente sempre assistiu, né? This Is Us foi uma boa série e eu descobri algumas animações. Castlevania, achei
muito
boa, né? E eu estou terminando de assistir o Invincible da Amazon.
Invincible é demais,
cara, que série animal, cara, animal, muito boa. Essas animações têm surpreendido. Já há muito tempo que eu não vi animação. Então, se a Carol está indo pro lado dos asiáticos, eu estou retomando as animações.
O Edu não podia ir para o lado mais oposto a dramas coreanos.
Eu estou indo totalmente.
Apesar do cara que apesar de que o cara que dubla o Invincible. É o cara que foi indicado ao Oscar pelo... É o cara do Walking Dead. O Glenn Walking Dead. Ele é o primeiro ator asiático-americano a ser indicado ao Oscar pelo Minari. Ou seja, ele é coreano também. Então,
só um parênteses aqui. Tem um ator super famoso dos dramas coreanos que eu estou assistindo que acabou de ser contratado pela Marvel. Pai que só deu o nome dele. Ele vai entrar.
Pra fazer o quê?
Eu não sabemos o papel ainda, mas ele vai entrar no plot da Capitã Marvel.
Ah, tá. Do filme das Capitãs, tá.
Pois é. Aliás, nós já fizemos aqui algumas piratas aí sobre as produções da Marvel, né? Que continuam num altíssimo nível também. Eu tô nessa vibe, assim, né, não só da pandemia, mas desde antes da pandemia, né, tipo, Marvel leve todo o meu dinheiro, Disney leve todo o meu dinheiro, que eu continuo assistindo, reassistindo algumas coisas. Então tem sido um tempo que eu até gostaria de falar que, nossa, estou lendo muito mais, mas eu estou lendo a mesma coisa que eu vinha lendo nos últimos tempos, que é quase nada. Então... Eu só leio coisas relacionadas às minhas pesquisas e à escola. Para isso, fiz uma leitura para 1984, para a última nossa local de cultura pop, né, que tivemos aqui. Seguimos completamente ocidentais nessa pandemia, jogando muito videogame. Enfim, nada de novo no front.
Eu li, eu li mais porque eu tive seminário para apresentar, então eu tive que ler uns livros aí.
Também, pelo menos. Né? Infelizmente, eu também não tenho... Oi?
Eu ia perguntar sobre você, né? O que, que você tem feito?
Ah, você sabe, eu sou a tia dos gatos dos videogames indie, né? Então, eu jogo...
Literalmente, gente, o Silas tem dois gatos.
Eu tenho duas gatinhas e eu jogo bastante videogame. E não só videogame, mas assim, eu tenho tentado, teve uma semana, eu tô participando de um cineclube inclusive, onde a gente está assistindo bastante filmes. A gente estuda, inclusive esse domingo eu vou precisar assistir, nos domingo, último domingo do mês a gente vê alguma parte da história do cinema, e a cada duas segundas a gente vê alguma coisa que a professora acha que vai ser super interessante. Então eu tô vendo muito filme trash e muito filme que eu nunca tinha visto, apesar de que o último clube foi sobre Paris, Texas, do Wim Wenders, que é um baita de um filme. É um drama, é um filme bem lento, é um filme bem de outra década, mas é um filme maravilhoso, espetacular. Mas o que eu tô focando mesmo é em descansar a cabeça. O que aconteceu? Nos últimos meses eu entrei num emprego novo. E eu estou gostando muito desse emprego novo. Inclusive, é uma plataforma online de conteúdo, é a prensa.li, L-I, prensa.li. Entrem lá, deem o seu espetáculo, deem uma olhada, se divirtam. E eu sou uma das pessoas que trabalha nessa empresa agora. Então, quase que o meu dia inteiro é ler conteúdo, é corrigir conteúdo, é escrever relatório, ler relatório, muitas reuniões. Então, eu estou agora, como eu apareço nas reuniões, eu não tenho o nível de garbo e elegância de Carol Bertoldo, para que se muda praticamente de classe social para ir para outras reuniões com essas ombreiras. E eu continuo pobre. Então, o meu foco é assim: conseguir desligar o trabalho, eu vou prestar atenção na senhora, minha esposa, nas minhas gatinhas, e eu vou descansar a cabeça. O que envolve ou assistir uma série ou jogar um videogame. Então, e algumas vezes a gente consegue assistir um filme. Então, por exemplo, recentemente conseguimos assistir a segunda parte de Lupin. Ou como dizem os franceses, Lupin. Que é uma série. A gente já tinha visto a primeira parte acho que no começo do ano tinha saído a primeira parte, e agora saiu a segunda parte, que são 5 episódios mais. É uma série completamente absurda, é uma série que não tem pé nem cabeça. Literalmente tem uma cena num episódio onde tem um homem apontando a arma pro protagonista e o protagonista fala: pare, eu vou tirar a segurança da sua arma que você está apontando para mim. E é claro que ele ativa a segurança da arma, o cara não consegue atirar, ele sai correndo, que é uma coisa estapafúrdia de você imaginar em qualquer tipo de filme, mas você não consegue tirar os olhos de uma das pessoas mais bonitas do mundo, que é o Omar Sy. Sim. Que aquele cara, quando ele sorri, os seus problemas desaparecem.
Exato.
E como 90% da série é ele não entendendo que ele está numa enrascada e sorrindo, você deixa isso embora. O cara tem mais carisma do que, eu ia falar o nome de um político brasileiro que tem muito carisma e que ia trazer problemas de polêmica para nós, então não vou falar o nome dele.
Fica na imaginação.
Fica na imaginação de todos os moluscos presentes. Mas o cara tem muito carisma, ou seja, a trama é até interessante, a execução é uma série Netflix de muito empenho, apesar de, suponho, que é feito com uma fração do dinheiro de um Stranger Things, por exemplo, ou de um Sweet Tooth. Agora tem uma série nova, Sweet Tooth, que eu e a Alissa estamos assistindo, que é baseada numa série de quadrinhos. Eu achei legal, não fiquei assim, oh meu Deus, que série mais badalada, mas é bacana, é bem produzida, os atores trabalham bem. Assisti Invincible, amei Invincible. Tô assistindo Castlevania aos poucos, tô assistindo as séries da Marvel. Então peguei a WandaVision, peguei Falcão e o Soldado Invernal, que inclusive a gente fez uma Global Pirata sobre Falcão e o Soldado Invernal. Estou amando Loki, apesar de serem episódios em que quase não acontece muita coisa, é quase como aquilo do Lupin. O carisma do personagem é demais. E o Owen Wilson caiu como uma luva para ser o revés, a pessoa que faz o ping-pong com o Loki. Tá muito legal. Sobre videogames, o que, que eu tenho jogado? Sabe que eu voltei a jogar Horizon Zero Dawn. O Edu acho que sabe que o jogo é esse. É um
jogo...
jogo
pra mim está no meu top 3.
Isso, eu terminei ele. E é muito legal porque eu joguei ele quando eu tava com a perna quebrada. Eu joguei ele 4 anos atrás, quando eu casei, me mudei. Antes disso eu fui atravessar a rua e um táxi discordou da minha opinião. E eu lembro de jogar esse jogo quando eu tava com a perna quebrada. E agora, 4 anos depois, eu tô jogando ele e eu continuo me divertindo. Ele continua atual, o gráfico continua bom, a história ainda é uma história esfuziante e impressionante de ficção científica. O que mais que eu tenho jogado? Tenho prestado atenção nas promoções da PSN. Um jogo que eu joguei e eu demorei muito tempo pra terminar, porque ele é um jogo que não terminava, era o Assassin's Creed Valhalla. É um jogo que você joga com... O Edu ia gostar muito desse jogo, porque ele fala sobre as invasões vikings na Grã-Bretanha nos anos 800. Então você está praticamente solto na Inglaterra dos anos 800, jogando com uma turma de vikings. E
esse tá na minha lista. Eu tava jogando o Odyssey.
O da Grécia Antiga, que é bem bacana também.
Sabe quem tava jogando The Last of Us, parte 2?
Quem?
Antônio Fagundes.
Eu vi isso esses dias.
O Antônio Fagundes. Não é só ele, né? A Ana Maria Braga gosta de videogame também. Muito engraçado isso.
Quando eu vi o Antônio Fagundes falando que eu já tinha jogado um, estava jogando dois, eu falei, olha só, já gosto um pouco mais dele. Já
não é só gente como a gente.
A esposa dele postou, acho que ontem, ele meio empacado numa parte lá do jogo.
E aí, eu acho que é mais ou menos isso. A minha esposa, ela joga muito um jogo de fazendinha no iPad, e ela não larga o Mario Kart de iPhone, pra ela um vício. Eu tô tentando lembrar de algum filme que eu vi recentemente que eu achei muito bom.
Enquanto você vai pensando aí, você voltou a jogar o Horizon Zero Dawn.
Uhum.
Eu até na PSN eu comprei o combo do Batman e estou jogando de novo.
Estou jogando
o Arkham Asylum, estou terminando o Arkham Asylum. E eu estou me lembrando do quanto esse jogo é bom.
É espetacular.
Falam muito do Arkham City, do Origins,
do Knight, do Arkham Knight, que é o último.
Knight, mas o Arkham Asylum é sensacional.
O Arkham Asylum é sensacional.
Ele é brilhante, a história dele é muito boa. E eu acho que ele consegue trazer uma coisa que os outros deixam um pouco de lado. Os outros são muita porrada, né? O Arkham Asylum tem muito enigma, você tem que quebrar a cabeça em alguns pontos.
Tem muita coisa de detetive, isso é bem bacana.
Esquecido, assim, de como esse jogo é bom. E eu assisti uma série também, que não tem nada a ver com game, mas tem um filme, e eu fui ver a série, O Expresso do Amanhã.
Ah, é legal a série, porque eu gosto muito do filme. O filme é sensacional. E aí eu olhei que iam fazer uma série, eu assim,
Eu gostei, embora eu não assisti o filme, tá? Então eu não tenho esse parâmetro de comparação. Eu só fui descobrir do filme por conta da série. Eu comentei com um amigo, ele falou do filme, eu pretendo assisti-lo. Mas eu achei muito boa. E ela traz uma discussão política muito interessante
sobre
classes sociais. E me lembra muito, em alguns momentos, alguns fatos históricos, como a Revolução Francesa. Então eu achei muito legal, eu curti pra caramba. Já me falaram que o filme é melhor, mas eu... na série eu achei muito boa, muito válida, e agora estou aguardando a terceira temporada.
Eu tenho um terceiro elemento aí, já que a gente está falando de jogo, que eu entrei durante a quarentena, que se chama RPG. Estou jogando RPG agora, gente.
Uau!
E alguns amigos.
Você está jogando RPG? O que é você? Você joga como qual é o seu personagem?
Eu tô numa mesa que é um futuro meio cyberpunk e a minha personagem é uma hologrammer, que seria uma espécie de mago, né?
Uma ilusionista, mais ou menos.
Isso, mas eu vou começar uma mesa nova agora que é mais medieval e aí eu vou ser bruxa. Do mal, bem do mal.
É,
bem
do mal. É isso aí.
Eu queria fazer um comentário aqui.
Eu sei qual vai ser esse comentário.
Você sabe, né?
Eu sei qual vai ser esse comentário.
Nós tínhamos uma mesa. Né?
Nós tínhamos um
certo mestre que ficou devendo.
Há muito tempo atrás. E sabe o que é engraçado? Eu acabei de mencionar o evento que mudou a minha vida, que foi quebrar dois ossos da perna porque um carro me atropelou. Eu ia mestrar a segunda ou terceira aventura dessa mesa no dia seguinte. Um dia antes de mestrar essa mesa, eu tava pensando, pô, eu tenho que escrever aquela aventura. Aí eu fui atropelado, fui pro hospital, casei, fiz cinco meses de fisioterapia,
acabou.
Entrei em emprego, mudei de emprego de novo, fui... Precisa voltar a acontecer, um dia acontecerá, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, espero.
E agora nós sabemos que a Carol joga, então a Carol pode entrar na nossa
sala. Pode entrar no nosso grupo, com certeza.
Isso.
Carol nem acredita que Gustavo da Hora era um monge cego nessa aventura.
Exatamente.
Gustavo da Hora, monge cego. Calcule esta aventura.
O Gustavo da Hora, ele não gosta muito disso, mas eu vou falar. Ele é pastor. Ele é um pastor da nossa igreja. Fazia um monge cego, nada clérigo. Era um monge cego.
Não, era um monge cego, não era clérigo. Nada a ver com clérigos.
Mas eu não vou expor mais o personagem dele aqui também.
Apesar de que eu acho que se as pessoas elas estão acostumadas a ver local terça a terça-feira e verem personagens como Marcos Botelho... Pastor joga RPG é muito fichinha perto
do que sai
da boca de Marcos Botelho.
É moleza.
Uma coisa que eu também tenho feito para sobreviver à quarentena e que não é uma coisa de cultura pop que eu consumo, mas é uma coisa de cultura pop que eu estou a produzir, é que eu estou produzindo uma HQ. Eu não sei se eu mostrei pro Edu. Eu mostrei para você, Edu?
Ainda não.
Quase certeza. Não, eu mostrei para outra pessoa. Então, eu vou mandar para você porque tem elementos históricos. Eu estou criando uma HQ. Eu estou quase há um ano desenhando essa HQ. Eu acredito que eu comecei a desenhá-la com mais empenho por volta de outubro do ano passado. Eu não posso revelar sobre o que ela é, mas envolve Segunda Guerra Mundial, Deus e coisas muito sinistras. E eu sou ilustrador, eu sou roteirista, então eu tô tentando juntar essas duas coisas e fazer uma HQ. Pela primeira vez tentar fazer uma HQ com algum nível pseudo-profissional. Isso tem gerado muita alegria e muito tempo que eu estou passando na frente do computador desenhando. E é totalmente uma coisa a ver com cultura pop que eu tenho presenciado, que eu tenho exercido, e tem sido muito bacana, tem sido muito bom. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que eu tenho lido. Carol, você tem lido o quê? Só coisas acadêmicas?
Na maior parte do tempo, sim. Eu tava aumentando a minha coleção de Harry Potter, que eu não tinha terminado, e teve que dar uma pausa, porque eu tive que ler alguns livros, mas eu li um que realmente, assim, o meu campo é acadêmico, obviamente, mas não é um livro acadêmico. E recomendo também, inclusive, que é do Gabriel Garcia Marques, famoso Gabo, que é o Relatos de um Náufrago. Muito bom, muito bom.
Você
muito
me lembrou, porque eu estava tentando lembrar de algumas coisas que eu li, e eu li um livro do Gabo esses tempos. Eu li alguns anos atrás eu já tinha lido o 100 Anos de Solidão, e pouco tempo atrás eu li o Amor nos Tempos de Cólera.
São dois livros que eu não tinha.
E nossa, como eu amei. O Amor nos Tempos de Cólera é um livro que eu queria abraçar. Putz, como eu gostei daquele livro. Que livro gostoso de ler. Que o cara era demais, demais.
Gente, ele escreve assim, é sensacional. Relatos de um Náufrago é uma série, na verdade, que ele publicou 14 capítulos num jornal. E falando sobre uma história real, né, de marinheiros colombianos que sofreram um náufrago. Na verdade, eles foram abandonados no mar. O navio chegou no prazo certo e eles foram abandonados no mar. E sobreviveu só uma pessoa. E os relatos são dessa pessoa. E é incrível, cara. A escrita é incrível, o jeito que ele relata tudo. A própria memória do sobrevivente é absurda, assim. A memória dele é absurda. E aí ele fala que ele gosta de escrever, ele escrevia muitas cartas. Então, o próprio sobrevivente tem muita liricidade, assim, nele. Então, você tem detalhes muito ricos. Obviamente, o Gabo teve que preencher uma lacuna ou outra lá. Mas, é muito bom. Você nem estoca que você tá lendo um texto jornalístico, assim. É muito bom mesmo, por isso que eu recomendo. Vocês lerem.
Outro que eu li dois clássicos também, um dos quadrinhos, esses tempos eu li Do Inferno, do Alan Moore.
Nossa, isso é bom demais,
hein? E Do Inferno, do Alan Moore, o Alan Moore, ele se debruçou sobre, eu imagino que praticamente tudo o que existe sobre Jack Estripador, e ele inventou uma história onde ele explica quem era o Jack Estripador e por que que era o Jack Estripador. Só que diferente do filme, fizeram um filme muito ruim dessa história, a HQ, ela é contada do ponto de vista do cara que é o Jack Estripador. Você tem, na verdade, você tem alguns pontos de vista, e um deles é o do assassino. Ou seja, nos primeiros capítulos você descobre quem é o assassino, por que que ele tá fazendo isso, e você vai seguindo a história, e você vai descobrindo quem ele é, e como Alan Moore sempre faz, envolve misticismo e loucura e comentário social pesado e muito anarquista.
Aliás, historicamente falando, é uma aula sobre a Inglaterra vitoriana.
Isso. A pesquisa que ele faz
conta essa postura da monarquia inglesa ao longo desse período.
Muito, muito. Com o tipo de pesquisa que ele faz, assim, todos os fatos, ele tirando novamente as lacunas que o Alan Moore preenche, todos os fatos são, assim, perfeitamente o que aconteceram, o que tem registro jornalístico. E o Alan Moore preenche um monte de coluna ali, especialmente no quesito do assassino, porque o Jack Estripador nunca foi encontrado. Mas, assim, é brilhante. É uma das obras humanas mais brilhantes que eu já vi. O visual da arte é fantástico. A escrita é preciosa. Eu quero ler de novo, porque a versão que eu tenho, a Alissa me deu de presente, é uma versão que tem comentários no final. Então, eu quero ler de novo, lendo os comentários de cada página. Antes, eu li nessa pandemia, eu li Sandman inteiro. Nunca tinha lido Sandman. Eu tenho os livros do Sandman há muito tempo. Eu sempre começava a ler.
Aqueles
eu
não passava.
Encadernadões. São as quatro edições encadernadonas. E Sandman é um perdão do trocadilho, é um deleite. É outra obra fantástica e necessária. Especialmente porque agora a gente vai ter uma série do Netflix do Sandman. E o próprio Neil Gaiman, ele tá publicando um monte de coisa de como ele tá animado. Recentemente já teve nerd batendo ataque de pelanca porque mudaram a etnia de tal personagem e fazer o quê?
Nerd.
Mas, assim, eu tô muito...
Neil Gaiman é uma atração à parte no Twitter, gente. Recomendo.
É muito, muito bom o Neil Gaiman. Então eu li o Sandman, assim, todo mundo precisa ler Sandman. Sandman é espetacular, maravilhoso. É uma obra finita, tem 70 edições, tem muitas outras continuações, mas elas são externas. E eu reli Neuromancer. E Neuromancer, eu tinha lido ele em audiobook em inglês há muito tempo, há alguns anos atrás, e eu gostei demais. E agora eu tinha comprado uma edição de comemoração dos 30 anos do lançamento, e eu li essa edição, e ela vem inclusive com alguns contos do William Gibson, vem com o Johnny Mnemonic, ele vem com outros contos também. Para quem não conhece, Neuromancer é o livro que iniciou o cyberpunk. Foi mais ou menos ali, foi o Neuromancer que saiu junto com Blade Runner, o filme, e as duas coisas iniciaram a ideia de que no futuro o futuro vai ser uma droga para todo mundo, e a internet, e especialmente assim, os estados vão deixar de existir, vão dar lugares a grandes corporações que vão ter poder de lei, vão ter poder militar. E a história é mais ou menos sobre isso, é sobre um hacker tentando sobreviver e no meio de um monte de intrigas e manipulações e traições. E é maravilhoso, é espetacular. É o primeiro livro de uma trilogia, que também tem o Mona Lisa Overdrive e o outro que eu esqueci o nome. E eu ainda preciso ler esses daí. Mas eu reli o Neuromancer, é maravilhoso, é espetacular. O final do Neuromancer é de derreter o queijo do cérebro. É fantástico. Super recomendo que vocês leiam o Neuromancer.
Então, essa questão que você falou aí de livros que todos deveriam ler, eu estou fazendo um curso sobre as representações dos quadrinhos na Segunda Guerra Mundial. E uma das aulas, que será amanhã, no nosso tempo aqui, na quarta-feira, é sobre Maus. E eu reli Maus. Eu reli Maus, sei lá, perdi a conta de quantas vezes eu já reli. E a aula de amanhã é sobre Maus.
Podcast sobre Maus também.
Temos um podcast sobre Maus também.
E, cara, é aquela obra que também eu falo, acho que todas as pessoas da humanidade deveriam ler Maus. Isso é uma obra-prima. E eu estou muito ansioso por essa aula, porque o professor que está dando, o Vitor Calari, o doutorado dele é sobre as representações da Segunda Guerra em Maus. Então, assim, que coisa fantástica que é. Não dá nem para chamar de HQ, né? Um vencedor do prêmio Pulitzer, não dá simplesmente para... É uma HQ. Não, cara, isso é uma obra-prima que eu acho que todos deveriam ler e reler algumas vezes ao longo da vida.
Tá, tá certo.
Eu queria deixar uma mensagem de otimismo para a gente terminar. Antes da gente terminar, na verdade. É uma teoria nova, vocês podem acreditar ou não. Eu escolho acreditar. De que finalmente está acabando o sétimo ano do 7-1. Ano que vem é o ano do 1. E vai ser um ano melhor.
Ótimo!
Sensacional!
Não acredito, 7 anos. Nossa, eu lembro... Vocês lembram de onde vocês estavam? De como vocês estavam e do que estavam fazendo?
Eu tava
quando saiu o 7-1.
Desta casa desacreditada no que meus olhos estavam vendo.
Eu estava na poltrona de casa, na poltrona esquerda, das duas poltronas que ficam de frente para a TV, na casa dos meus pais, falando no WhatsApp com a minha esposa, então era só a minha amiga que mora em outro país. E eu estava falando para ela: Alissa, está acontecendo uma coisa que o Brasil nunca vai esquecer. E estava tipo 4-1, não. 4, a Alemanha tinha feito 4 gols assim. Alissa, está acontecendo algo que jamais será esquecido. Ainda não tinha nem chegado no 7.
E a cada mensagem que ele mandava saía um gol da Alemanha.
Exatamente, talvez seja um problema da minha esposa, ela tem um nome meio germânico, meio nórdico, então é bem possível que a culpa seja dela. Inclusive foi muito engraçado, porque naquele ano a gente viajou para a Europa, e num dos hostels que a gente teve eu comecei a conversar com um alemão, e eu fiz questão de tirar uma foto dele fazendo o número 7, assim.
Nossa, Silas, traidor da pátria quase.
Eu vou te dizer quem é traidor da pátria em outro momento, porque nós precisamos terminar nosso programa.
Isso também é outra coisa que me deixa revoltada neste grupo.
Eu posso dizer que eu estava feliz da vida nesse dia. Mas eu não vou terminar, então eu não vou contar a minha história aqui.
Não, mas o traidor da pátria, eu nem estava falando de você, porque vocês que não sabem, o Edu, ele torce pra Argentina de pirraça, só porque ele não cresceu.
Jamais, eu torço pra Argentina.
Ele precisa crescer.
Eu torço pra Argentina por causa de um cara que hoje faz 35 anos que ele fez o gol mais bonito da história das Copas
Diego, eu não vou permitir esse tipo de sacrilégio aqui. E não é que eu seja, ah, meu Deus, temos que proteger o futebol brasileiro. Mas é que o Edu faz porque ele precisa crescer, ele precisa ficar pilote, pagar a conta e ensinar o Brasil a não eleger verdadeiros traidores da pátria. Mas sobre isso nós falaremos em outra
oportunidade.
Prometemos não fazer polêmica no dia de hoje. Quero agradecer novamente presença de Edu Molina, Carol Bertoldo. Carol, fala novamente o nome do seu professor que faleceu.
André Russo.
André Russo, queremos homenagear o programa de hoje para o André Russo, para a memória do professor querido. Deus abençoe a família dele, Deus abençoe a memória dele e todas as pessoas que vão carregar o nome dele para a eternidade através das coisas que ele ensinou. Eu quero me despedir de vocês e também quero falar para vocês que estão aí do outro lado do computador, do outro lado do tempo. Espero que vocês, quem esteja ouvindo isso no futuro, esteja num momento melhor, com seleções eleitorais melhores.
Vacinem-se,
vacina com o que tem, lava as mãos, usa máscara, cuida de quem está do seu lado, porque quem está do seu lado pode estar tendo um dia difícil. E, gente, consumam cultura boa. Essa é a missão. Deus abençoe vocês. Eu vou dormir. Eu estou há praticamente 10 horas constantemente falando na frente de uma câmera. Eu estou fazendo muita reunião. Mas eu
tenho
vou...
seminário agora para dar. Pra
a Carol,
fazer.
Ainda, como? A Carol não vai descansar ainda,
mas assim, eu não estou vestido para programações extracurriculares a esse ponto. A Carol está. Mas é por isso que ela ganha tanto quanto eu ganho e eu ganho.
Exatamente. É outro nível.
Carol, você tem um instrumento de orquestra atrás de você. Isso é uma cultura. Sabe o que eu tenho? Eu tenho um armário. Eu tenho um armário que só tem roupa. Você tem uma coisa da High Society e ombreiras. Ou você está no 2% do topo ou nos anos 80. E eu não sei o que é pior.
Olha,
eu só sei o seguinte, vai na tua corrente, aproveita esse cenário, essa produção e arrebenta na sua apresentação do seminário.
Ah, sim, então eu também, meu seminário vai ser sobre brega, vai ser ótimo.
Tchau.
É isso, sim.
Tchau, tchau, gente. Tchau.
Valeu. Até.
Podcast.